Bom dia, igreja! Que alegria estar aqui com os irmãos. Nunca estive aqui de forma presencial, é a primeira vez, mas eu já brinquei com o Pinas, com o Henrique, que aqui eu me sinto em casa, porque realmente tenho muitos irmãos queridos. O Henrique aqui, inclusive, foi meu conselheiro no MAB. Tem outros diversos aí que já foram meus acampantes no MAB, Miguel, Gabriel, Vinícius, enfim, se eu esqueci, me perdoa também. Samuel está ali também. Mas, enfim, que alegria estar aqui com os irmãos. É sempre motivo de uma grande alegria. Casa cheia, né? Quando a gente vê a casa do Senhor, assim, voltando a encher depois de uma pandemia. Tanta coisa que a gente passou, dificuldades, vidas que foram perdidas, mas estamos voltando. Isso é motivo da gente agradecer ao nosso Deus. Só me apresentando, né? Para aqueles que não conhecem ainda, meu nome é Eric, tenho 26 anos, casado com aquela belezinha ali que está com o pé machucado, com a Emily, 2 aninhos de casado. Formado em administração, atualmente estou cursando teologia no seminário Martin Butzer, em São José dos Campos. Sou membro da Igreja Batista do Cambuí, em Campinas, que inclusive nesse final de semana está comemorando seus 91 anos de vida. Então, uma bênção, né? Uma alegria gigantesca ser membro ali daquela igreja, uma igreja fiel e que se mantém firme na verdade do Evangelho. E como o Henrique já falou, né? Deus me agraciou de escrever um livro sobre as 7 frases da cruz. São as 7 frases que Cristo disse durante a sua crucificação. Não tenho nem palavras para agradecer à igreja. Estudaram nos PG das mulheres, no PG dos homens, né? Então, assim, motivo de grande alegria. Por isso que eu falo que aqui eu me sinto em casa. E aí, como já falaram aqui, trouxe os exemplares. Como aqui é uma igreja do coração, normalmente eu vendo por R$20 o livro. Vou fazer uma promoção de R$15, tá? Vendendo 3 por 40, fechou? Então, não quero voltar com o livro para casa. Conto com a ajuda dos irmãos, como falaram aí, toda arrecadação aqui é destinada para missões. Então, Natal está chegando, se você quiser presentear algum amigo, algum familiar, é um livro muito evangelístico, tá? Tenho certeza que Deus pode usar esse livro, que é meramente uma ferramenta, né? Para que ele seja louvado e glorificado. Mas hoje não estou aqui para falar com os irmãos sobre as 7 frases da cruz, vocês já estudaram. Vamos estar vendo outro tema, que é a revelação e o convite de Jesus aos pequeninos, e para isso convido a abrirem lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25 ao versículo 30. Mateus 11, do 25 ao 30. Repetindo o tema, a revelação e o convite de Jesus aos pequeninos. Mateus 11, do 25 ao 30. Naquele tempo, Jesus exclamou: "Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e eruditos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar." Aqui esses versículos são fantásticos. "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Palavras de Jesus. "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, obrigado pelo privilégio de a gente estar aqui hoje para aprender da Tua Palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, as Escrituras estão aqui abertas. Então, que o Seu Santo Espírito fale, Pai. Que hoje seja uma manhã de transformação e que o Senhor realmente mude aquilo que precisa ser mudado nos nossos corações. Toca no nosso coração para que o Teu nome seja louvado e glorificado. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. No ano de 2019, 2 aninhos atrás, foi lançada uma série chamada The Chosen. Quem aqui já assistiu essa série? Boa parte aqui. É uma série, fica até de indicação, uma série fantástica que retrata sobre a vida e o ministério de Jesus Cristo. É uma série muito fiel ao enredo bíblico, tá? As Escrituras, é muito fiel. E ela retrata, então, o ministério e a vida de Jesus Cristo. E no terceiro episódio, logo no terceiro episódio aí da primeira temporada, o diretor, ele foi muito feliz, porque o título do episódio é Jesus e as Crianças. Então, o autor ali, ele foi muito feliz, ele em retratar essa proximidade e essa importância que Jesus dava para as crianças e aos pequeninos ao longo do seu ministério. Jesus constantemente ele estava dando essa grande importância aos pequeninos e às crianças. E no Evangelho de Mateus, que está o texto que a gente leu, nós vemos isso em pelo menos 3 oportunidades. Lá em Mateus 18, do versículo 1 ao 4, nós vemos a história de que os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos estavam procurando por grandeza, né? Quem é o maior? Quem é o mais importante? E aí Jesus pegou uma criança, colocou ali no meio deles e disse as seguintes palavras: Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino do céu. Esse é o primeiro episódio. O segundo, Mateus 19, um capítulo depois, quando as pessoas estavam trazendo crianças para que Jesus orasse por elas, para que Jesus abençoasse. Então, uma grande multidão trazendo as crianças ali para ter um encontro com Jesus. E os discípulos, o que, que eles fizeram? Eles repreenderam as pessoas. Como assim? Vocês estão atrapalhando o mestre, trazendo criança para Cristo abençoar? O mestre tem mais coisa para fazer do que ficar abençoando criança. E aí Jesus virou ali para eles e disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhante a elas. Então, assim, muitas vezes, as crianças naquela época eram muito desprezadas, né? Muito desprezadas. E hoje em dia, a verdade continua. Muitas vezes a gente não dá o real destaque aos pequeninos que eles merecem. E isso eu falo por mim, porque para eu trazer a mensagem hoje aqui para os irmãos, eu passei longas horas preparando, muito tempo, oração, leitura da palavra e me preparando. Mas às vezes quando eu sou desafiado lá na minha igreja, ô Eric, dá uma palavra ali para as crianças, acho que 20 minutinhos antes a gente prepara e acho que tá bom. Então assim, isso mostra o quanto a gente não dá o real destaque que as crianças merecem, os pequeninos. Mas esses pequeninos sempre foram alvo do amor e da misericórdia do Senhor Jesus. E no texto que nós lemos, Jesus, ele louva ao Pai porque ele revelou o Evangelho aos pequeninos. Nós lemos aqui. E a pergunta: quem são esses pequeninos a quem Jesus está se referindo? Será que são os pequeninos de tamanho? Se for, eu estou bem na fita, né? No auge aqui do meu 1,64m, estou bem, né? Será que são os pequeninos de tamanho? Ou os pequeninos de idade? Se for idade, o Bruninho está bem. 15 anos nas costas ali, o menino novo. Será? O texto paralelo ao texto que nós lemos de Mateus é o mesmo texto, o evangelista Lucas também narra. Lá em Lucas, capítulo 10. Vamos abrir lá. Esse eu convido todos a abrirem. Lucas 10, do versículo 21 ao 23. Então, lá em Lucas 10, do versículo 21 ao 23, o verso 21 e o 22, vocês vão ver que Lucas narra exatamente a mesma narrativa que Mateus narrou aqui que a gente leu, tá? A mesma. Graças te dou, Pai, na oração de Jesus. E a partir do 23, do verso 23, diz o seguinte: E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular. Então, os pequeninos a quem Jesus está se referindo aqui no nosso texto são os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, aqueles que são pequeninos aos olhos do mundo, aquelas pessoas que o mundo não dá muito valor, não dá muita importância, mas que são pessoas que foram alcançadas por Jesus e pessoas que se dispuseram a entregar a sua vida por Cristo. Fantástico. Os pequeninos são os seguidores de Jesus. E é muito importante, igreja, sempre que a gente se depara com um texto bíblico, que a gente lembre que ele está dentro de um contexto maior, certo? Como dizem por aí, texto fora de contexto vira pretexto. E o nosso texto aqui que a gente leu base, ele está no Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus, ele é um evangelho predominantemente judaico, tá? É o evangelho que a todo tempo ele mostra profecias lá do Antigo Testamento sendo cumpridas em Jesus Cristo. Então o evangelho de Mateus ele mostra que Jesus é o Messias prometido, o rei que havia de vir ao mundo, o Salvador, para nos redimir de nossos pecados. E além do contexto maior do evangelho de Mateus, o nosso texto está no contexto um pouco menor, que é o capítulo 11, certo? Capítulo 11 do evangelho de Mateus. E no capítulo 11, O nosso texto, isso aí, fique com a Bíblia aberta aí no capítulo 11, hein, que a gente vai a fundo aí, vai mergulhar no texto. Ele se relaciona com outros dois episódios do próprio capítulo 11. O primeiro deles é do versículo 1 ao versículo 6, em que Jesus, ele se revela a João Batista, que é um pequenino. Olha aí, no final, Cristo ora, né, agradecendo ao Pai porque ele se revelou aos pequeninos, e antes, Jesus se revelou a João Batista, que é um pequenino. E o outro episódio é do verso 20 a 24, em que Jesus, ele é ocultado às cidades galileias, Cafarnaum, Betsaida, Corazim, cidades que viram os milagres de Jesus, presenciaram com seus próprios olhos. Vocês imaginem isso? Que fantástico ver os feitos de Jesus. Jesus, ele vivia muito tempo ali em Cafarnaum, mas foram cidades que não creram em Jesus, que tiveram o evangelho ocultado a elas. Então, olha que interessante, né? Quando a gente pega o enredo bíblico e vê como as histórias se relacionam, a leitura bíblica ela ganha mais constância, né? Então, o capítulo 11 começa falando de Jesus se revelando, segue, mostra Jesus sendo ocultado e termina com Jesus orando e agradecendo ao Pai, porque revelou essas coisas, o evangelho, aos pequeninos. De fato, assim, cada vez que eu leio mais a Bíblia, mais encantado eu fico. É fantástico quando a gente vê, assim, não são histórias antigas que não tem nada a ver com a gente, mas é um Deus que fala através da sua palavra. É um Deus que usou o talento humano das pessoas que escreveram para relacionar as histórias, para nos trazer verdades ainda hoje. Por isso que aqui esse momento é tão importante, que a gente abre a Bíblia e estuda, né? Ele é um Deus que fala através da sua palavra. E o texto que nós lemos, igreja, ele está dividido assim de forma muito clara, né? Talvez na Bíblia de vocês aí até divida, que do versículo 25 até o 27 e do 28 ao 30. Então, a primeira parte é a revelação de Jesus aos pequeninos e a segunda parte, o convite de Jesus aos pequeninos. E ambas as partes, apesar de estarem separadas, Jesus não quis separar elas, tanto que uma veio logo em seguida da outra. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que se revela é o Deus que nos convida a segui-lo. Essas duas verdades, elas estão totalmente relacionadas. O Deus que se revela é o Deus que nos chama para segui-lo. Então vamos ver a primeira parte aí do nosso texto. Primeiro, a revelação de Jesus aos pequeninos. E a gente começa no versículo 25. Repetindo. Naquele tempo, Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e eruditos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Aqui, igreja, nós já vemos esse grande contraste que existe entre os sábios e eruditos que tiveram o evangelho ocultado da parte de Deus e os pequeninos que tiveram o evangelho revelado da parte de Deus. É muito legal estar pregando isso aqui hoje sobre os pequeninos e ver crianças aqui na frente, né? Realmente é gostoso quando crianças, desde cedo, têm esse privilégio de ouvir a verdade do evangelho. Realmente é maravilhoso. E a gente já viu quem eram os pequeninos, certo? Que eram os discípulos e seguidores de Jesus. E agora a outra pergunta. Quem são esses sábios e eruditos, então, que Cristo está dizendo que tiveram o evangelho ocultado? Quem são esses sábios e eruditos? Eles eram os líderes religiosos ali da época de Jesus, que, orgulhosos em suas mentes carnais, eles se recusaram a se submeterem à justiça de Deus através de Jesus Cristo. Em outras palavras, eles estavam buscando o seu próprio modo de obter a sua salvação. Eles buscavam obter a sua salvação por meio da lei, de seguir a lei ali de Moisés. E o papel da lei, como a gente sabe, nunca foi oferecer salvação, certo? A lei, ela aponta para nossas falhas e pecados. Mas eles estavam cegos, porque eles não queriam aceitar a maneira de Deus para serem salvos, que é somente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, Jesus aqui identifica ele de forma sarcástica, né? Sábios e eruditos. E em completo contraste com esses sábios e eruditos estão os pequeninos, pessoas humildes, discípulos de Jesus, mas que entenderam que a salvação é somente pela graça, mediante a fé, e se submeteram a serem instruídos à maneira de Deus, a serem salvos à maneira que Deus estabeleceu. E nosso primeiro ponto aqui é sobre a revelação de Jesus, então é muito importante que a gente tenha com muita clareza o que significa o verbo revelar, tá? Revelar. Não peguei no dicionário, mas o verbo revelar significa tirar o véu, tá? Tirar o véu. Você mostrar aquilo que estava encoberto. E isso já nos mostra que o nosso Deus, ele é um Deus que se revela. Se não fosse essa verdade, nós nunca poderíamos conhecer esse Deus. Nosso Deus não é um Deus que está oculto, que a gente tem que fazer coisas para tentar achar ele, para ver se ele vai nos aceitar. Não, ele é um Deus que se revela até nós. É um Deus que quer se fazer conhecido a cada um de nós. E o processo da revelação de Deus, ele se dá de duas formas. O primeiro deles é a revelação geral. Vocês já escutaram esse termo já? Revelação geral? É a revelação de Deus na natureza, certo? Todos os homens, por que chama geral? Porque todos os homens, de todos os tempos, de todas as épocas, a gente pode sair ali na rua e olhar para o céu e ver que existe um Criador por detrás daquilo. Nosso Deus é um Deus que se revela a todos os homens, por meio da criação, por meio da nossa consciência também. Existe algo dentro de nós que aponta que existe algo maior, algo além de nós, e por meio da história também. Então essa é a revelação geral. E além da revelação geral, temos também a revelação especial, ou a específica, que é por meio das Escrituras. A revelação geral, ela é insuficiente para nos mostrar o caráter de Deus. A gente pode olhar para o céu e saber que tem um Criador, mas como que a gente vai saber o caráter desse Criador? Quem é esse Criador? Como que a gente vai saber? Na Bíblia, gente. Só por meio da palavra de Deus. Então, nosso Deus é um Deus que se revela. Por isso que a gente, hoje aqui, abre a Escritura para estudar. Porque o nosso Deus é um Deus que se revela. A gente canta muito, né? Ah, eu quero conhecer Deus. Eu quero saber mais de Deus. É simples, igreja. Quer saber mais de Deus? Leia a Bíblia. Mergulhe na vida de oração. Leia mais, estude mais. Então, nosso Deus é um Deus que se revela. E esses versículos que a gente leu, eles também recordam para o fato de que nós conhecermos a Cristo é tudo baseado na graça de Deus e não nos nossos méritos, capacidades ou habilidades. Porque se assim o fosse, seriam os sábios e os eruditos que conheceriam a Cristo e não nós, os pequeninos. Então, igreja, é tudo pela graça, tudo pelo favor imerecido. Nosso Deus é um Deus gracioso e que nos ama, apesar de nossos pecados e nossas falhas. E o caminho de Deus que os líderes religiosos ali da época não entenderam é justamente pelos pobres de espírito. Qual foi a primeira bem-aventurança de Jesus? Alguém, de repente, sabe de cor? Bem-aventurados pobres em espírito. Então, diante do Sermão do Monte, que provavelmente o maior sermão já pregado, certo? Por alguém que foi por Jesus ali, ele abre o sermão falando as seguintes palavras: bem-aventurados os pobres em espírito. Então, o caminho para Deus é justamente pelos pobres em espírito, aquelas pessoas que reconhecem a sua pecaminosidade e a sua pequenez diante de Deus. Sempre falo para Emily que é curioso que o Evangelho, ele primeiro machuca, né? Primeiro ele aponta nossas falhas, ele mostra que nós somos pecadores, que a gente não pode fazer nada para nos salvar, para então depois ele nos oferecer a cura por meio de Jesus. Tudo começa com arrependimento, o reconhecimento de que nós somos pecadores. Primeiro machuca, para então depois nos oferecer a cura. E o texto segue, no versículo 27, Jesus Cristo, ele faz uma declaração surpreendente acerca dele e do Pai. E que declaração, que primeiro nos aponta para a supremacia de Jesus Cristo. Esse termo é importante, supremacia de Jesus Cristo, versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Tudo pertence a Jesus Cristo. O Pai entregou todas as coisas a Ele. Ele possui a supremacia sobre tudo e sobre todos. Por vezes, nós temos essa imagem de Jesus, coitadinho ali, pregado na cruz, né? Com aquele ar de melancolia, ah, coitadinho de Jesus. Igreja, o Jesus que a gente serve, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É o nome pelo qual todo joelho um dia se dobrará perante ele. É o nome sobre todo nome. É isso, Jesus, que a gente serve. Sobre tudo e sobre todos. Ele tem a completa supremacia. E o texto nos aponta também para que Cristo, além de ser, de ter a supremacia sobre todas as coisas, ele é também a imagem e a revelação de Deus. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E para a gente enfatizar mais ainda essa verdade, vamos para o texto de Hebreus. Hebreus, capítulo 1. Deixa marcadinho Mateus aí que a gente vai voltar para lá, hein? Não perde, não. Hebreus, capítulo 1, logo no primeiro versículo. Para enfatizar esse fato de que Cristo é a revelação de Deus. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, por meio de quem também fez o universo. Ele é, olha esse termo, igreja, o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, falando sobre Jesus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Você quer ver Deus? Você quer ver Deus? Olhe para Jesus Cristo. Tem uma música muito bonita do Projeto Sola que diz o seguinte: para ver o Pai, olhe para o Filho, Deus que se revelou a nós. O nosso Deus é um Deus que se revelou da forma mais surpreendente de todas, através da encarnação de Jesus Cristo. Deus abriu mão da sua glória e veio até nós e morreu numa cruz para que nós pudéssemos obter o perdão dos nossos pecados. Isso é fantástico. Quando a gente para pensar nisso, isso nos comove. Realmente é algo que mexe com o nosso coração. Pensar que a gente serve um Deus que nos ama, que veio até nós, e é algo extraordinário, que a gente nunca se esqueça dessa verdade. É um Deus que se revela. E a maior imagem de Deus é em Jesus Cristo. Você quer ver Deus? Olhe para Jesus Cristo. Em Cristo, nós podemos ver claramente o caráter do nosso Deus. Um Deus que se importa, um Deus que nos ama e um Deus que veio para salvar e redimir pecadores. E isso inclui cada um de nós. E aqui, eis que vai a primeira parte da nossa mensagem, a revelação de Jesus. Se eu parasse aqui, estava ótimo, mas o texto ainda segue. Uma verdade maior ainda, que além de Jesus se revelar aos pequeninos, ele também convida os pequeninos para segui-lo. Vinde a mim. Os fariseus ali da época de Jesus, os líderes religiosos, eles diziam: façam. E dessa forma, eles obrigavam ali os pequeninos a seguirem as tradições e as leis de Moisés. Então eles falavam: façam. E em completo contraste, eis que Jesus aparece ali diante deles e diz: vinde, venham. E isso, igreja, nos lembra da verdade de que a salvação, ela só pode ser encontrada em uma pessoa, somente em Jesus. Vinde a mim. Somente ele é o caminho, somente ele é a verdade e somente ele é a vida. Como a gente cantou nesse louvor, né? Vida, verdade, caminho, somente ele e mais ninguém. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o convite continua: vinde a mim todos. É um convite aberto. Aqui, a gente sabe da soberania de Deus. Nós vimos que é um Deus que se revela. É um Deus que faz tudo de acordo com a sua vontade. Mas, ao mesmo tempo, existe essa linha da responsabilidade humana. Soberania divina e responsabilidade humana. São duas linhas que caminham paralelamente. Nós não entendemos muito bem, né, como funciona. A gente fica curioso para entender. Mas a Bíblia, todo o tempo, aponta essa verdade. O convite é para que todos venham a Jesus. Isso é fantástico. Todos. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então, por mais que o convite seja aberto a todos, Jesus, ele é fantástico. Ele redigiu o convite de uma tal forma que aqueles que vão responder positivamente a esse convite são somente aqueles que estão cansados e sobrecarregados por conta da sua própria falência espiritual. Fantástico. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu não sei você, irmão, mas quando eu faço o convite para alguém, para ir em casa, por exemplo, eu não quero chamar a pessoa cansada, sobrecarregada, né? Normalmente a gente chama as pessoas para cima, né? Gente boa. Mas aqui o convite de Jesus, ele inverte, né? Ele chama cansados e sobrecarregados para segui-lo. E isso inclui cada um de nós. Essa verdade, nunca, a gente nunca pode perder isso de vista. Vamos abrir em outro versículo bíblico, Lucas capítulo 5, do verso 31 ao 32. Um dos versículos preferidos meus. Lucas 5. 31 a 32. Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas sim os pecadores. Deus veio a nós para chamar pecadores, pequeninos, cansados, sobrecarregados ao arrependimento. Essa é a mensagem do Evangelho. É a mensagem que chega e nos transforma por completo, de cansados e sobrecarregados para filhos do Deus vivo. O texto lá em Mateus, vamos abrir de novo lá, Mateus 11, ele segue: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Vamos ver agora o propósito do convite de Cristo: tomai o meu jugo. Quem aí talvez conhece mais aí, sabe o que é o jugo? Sabe, né? Que é aquele instrumento que você coloca sobre o animal para que ele possa exercer sua atividade, certo? Então é aquele instrumento que se coloca sobre os ombros ali do animal para que ele exerça sua atividade. E naquela época, você tomar o jugo de alguém era sinônimo de você se tornar um discípulo dessa pessoa. Então o convite de Jesus para os cansados e para nós hoje aqui é muito claro, para que nós nos tornemos discípulos dele, seguidores dele. Ele convida para que nós sigamos os seus passos. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Nós, igreja, somos convocados a aprendermos sobre Jesus, a aprendermos de Jesus. O significado da palavra cristão é muito simples. O que é ser cristão? Você ser um pequeno Cristo. Você ser um representante de Jesus na sua escola, na sua faculdade, no seu emprego, na sua casa. Às vezes a pessoa quer um negócio mirabolante, né? Não, o que eu preciso fazer para ser um cristão? Qual que é a definição de ser cristão? Ser cristão é ser um seguidor de Jesus. Onde você estiver, qual for sua atividade, seu emprego, no judô, onde for, qualquer luta que for, é você ser um representante de Cristo. Você aprender dele para seguir os seus passos. E à medida que a gente aprende mais de Cristo, encontramos a verdadeira paz e o verdadeiro descanso para as nossas almas. E, por fim, a promessa do convite de Cristo: achareis descanso para a vossa alma. A nossa alma, igreja, a nossa alma é desejo de Deus. Todos nós fomos criados de tal forma que existe um vazio no nosso coração do tamanho dele, que só vai ser preenchido por ele. A gente pode tentar preenchê-lo com qualquer outra coisa, pessoa, tudo. Nada será capaz de preencher o vazio do nosso coração, porque a nossa alma é anseio de Deus. Nós desejamos a Deus. E nós só encontraremos o verdadeiro descanso descansando nele, quando a gente reconhecê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Porque o descanso físico, igreja, a gente consegue curar ele com uma boa noite de sono, né? Quem já passou uma semana inteira no acampamento MAB lá aqui, sabe como é, né? Ou duas, eu costumava vir duas semanas seguidas lá, voltava para casa, dormia uns dois dias seguidos. Minha mãe achava que eu, sei lá o que tinha acontecido lá no quarto, lá que eu, pá, capotava. Aí depois que a gente dormia, tá ótimo, né? Fechou. O cansaço físico, a gente recupera com uma boa noite de sono. Mas o cansaço espiritual, o cansaço da alma, somente em Jesus Cristo nós encontraremos o verdadeiro descanso. Perguntas: qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Qual é o sentido disso tudo? Somente Cristo é capaz de suprir tudo, todas as carências do nosso coração. Nada nem ninguém é capaz de colocar em ordem dentro de nós aquilo que o pecado bagunçou. Todos nós, né, sabemos que o pecado bagunçou o nosso interior. Somente Cristo é capaz de colocar em ordem aquilo que o pecado bagunçou dentro de nós. E por fim, meu jugo é suave e meu fardo é leve. O judaísmo, ele carrega o jugo da lei, tá? Que acabou se tornando um fardo pesado sobre os ombros dos pequeninos. Os mestres da lei obrigavam a eles seguirem as leis, e essa lei acabou se tornando um fardo pesadíssimo. E é curioso como Jesus, ele... Cada palavrinha, quando a gente para entender bem o texto bíblico, é maravilhoso. Porque Jesus aqui, ele não está oferecendo independência. Ele não está falando assim, não tenho jugo nenhum. Não, Jesus não fala isso não, né? Não fala, vinde a mim porque eu não tenho jugo nenhum. Não, ele fala que o fardo dele é leve e suave. Mas ele não oferece independência. E esse fardo de Cristo, ele é leve e suave, não porque requer menos responsabilidade. A gente sabe que, assim, quando a gente se realmente toma um posicionamento diante de Jesus, é barra você seguir realmente a verdade do Evangelho, você se manter firme. Não é porque é tranquilo. Jesus, ele elevou o patamar da lei, né? Antigamente, a gente sabe que o adultério era você cometer o ato na lei. Jesus fala que você olhar para uma mulher com desejo impuro, já cometeu adultério. Então, o Evangelho, ele sobe o padrão. Mas o fardo de Cristo é leve e suave porque ele é administrado por um pastor que deseja um relacionamento pessoal com suas ovelhas. E por isso que o fardo se torna leve, em completo contraste com a lei, com a dureza da lei, com a impessoalidade da lei. Nós temos um pastor que quer um relacionamento íntimo conosco. E quando a gente entende essa verdade, que nosso Deus é um Deus que nos ama e quer um relacionamento conosco, aí sim, o fardo se torna leve e suave. Só para a gente ter uma noção desse exemplo do fardo pesado que era colocado sobre os ombros dos pequeninos, certa vez, Jesus foi a um tanque de Betesda. A maioria aqui conhece a história, provavelmente. Jesus foi até o tanque de Betesda. Lá estava um paralítico, 38 anos ali, sem andar, sem esperança. Cria ali que a água movimentava e ele ia ser curado. Balela. Mas ele estava lá, sem esperança, 38 anos. Cristo foi em direção àquele homem e curou aquele homem. Fantástico. Trazendo restauração para a vida daquela pessoa. Só que os mestres da lei viram aquilo lá, em vez de se alegrarem, poxa, né, com a cura daquele homem, com a salvação que aquele homem recebeu, eles chegaram para o homem e falaram, ô, o que você está fazendo? Hoje é sábado, você não pode carregar a sua maca. Então, esse é um exemplo do fardo que os pequeninos carregavam naquela época, ali de Jesus. Conhecemos os 10 mandamentos, eles transformaram esses 10 mandamentos em 613 mandamentos, colocando dessa forma fardos sobre as pessoas que nem eles mesmos carregavam. Jesus condenou isso de uma forma assim, muito rígida, que eles colocavam fardos sobre as pessoas que nem mesmo eles eram capazes de suportar. Então, igreja, o verdadeiro descanso, o verdadeiro Shabat, esse é o significado da palavra Shabat, né, que a gente escuta tanto sábado, é descanso. O verdadeiro descanso nós encontraremos somente quando descansarmos em Jesus Cristo e mais ninguém, somente nele. Mas chegando no final, existem dois tipos de fardos que podem estar pesando sobre o ombro dos irmãos aqui hoje. O primeiro deles é o mesmo fardo que pesava sobre os ombros ali dos pequeninos, o fardo do legalismo. Talvez hoje você pense que para você agradar a Deus, para você conquistar a sua salvação, você tem que fazer boas obras, fazer. E isso traz em você um fardo gigantesco, porque mais que a gente faça, a gente sabe que a gente nunca vai atingir o patamar de Deus, né? Então, isso traz um fardo pesadíssimo para nós. E o outro fardo que talvez hoje você esteja aqui carregando é o fardo do pecado. O fardo do pecado. Todos nós carregamos esse fardo. Dentro de nós, a gente sabe que o pecado bagunçou, que realmente tem algo que nos separa de Deus. E esse fardo que traz culpa e nos traz vergonha. E a grande verdade é que somente Cristo é capaz de tirar esse fardo dos nossos ombros. Tanto o fardo do legalismo, quanto o fardo da culpa, do pecado. Somente ele é capaz de trazer esse descanso e tirar. Pensa naquela imagem, a gente se encarregando, aquele fardo pesadíssimo nos nossos ombros, e eis que Cristo vem e tira esse fardo diante de nós. E essa é a verdade. Quando o Evangelho nos alcança, Essa é a maior de todas as verdades. Ele tira de nós esse fardo. E para a gente fechar, umas aplicações, né? Porque nós estudarmos a doutrina nunca é um fim em si mesmo, né? A gente estuda para que nós apliquemos a verdade do Evangelho hoje aqui no século 21. Então, onde você estiver, para que a gente viva de acordo com a verdade do Evangelho. Primeira delas, que nós possamos ser gratos a Deus que tem se revelado a nós. Os pequeninos, foi Deus quem nos revelou a sua palavra. É tudo pela graça, gente. Tudo pela graça. E quando a gente entende isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer de manhã, quando a gente acorda, é agradecer ao nosso Deus por causa disso. Porque a gente não merece nada. Mas Ele nos concede a vida eterna, por causa da sua graça. E o texto que nós estudamos também, ele nos levanta as seguintes questões. Como tem sido a minha atitude diante de Deus? Semelhante à dos fariseus e dos líderes religiosos, com orgulho? Ou semelhante à dos pequeninos, de humildade perante Deus? E como igreja, como que tem sido a nossa atitude? Será que nós temos colocado fardo sobre as pessoas que Cristo jamais impôs ou exigiu? Será que temos sido, por vezes, cristãos legalistas, colocando fardo sobre as pessoas? E o termo, aprendei de mim. Fantástico, já falei. A gente quer ter mais intimidade com Deus, quer aprender mais de Deus. Não tem segredo. É vida de oração, é vida de leitura da palavra. Quanto mais a gente quer conhecer Deus, a gente tem que mergulhar nas Escrituras. Um Deus fantástico, um Deus que se revela, um Deus que nos ama. Então, encorajamento, igreja. Invista tempo no estudo da palavra. A palavra está à disposição. A gente gasta tanto tempo com tanta coisa que não traz, acrescenta nada, né? E a gente tem diante de nós um livro precioso. Um Deus que fala. Um Deus que faz a diferença na nossa vida. E o pecado, como a gente viu, o pecado machuca. O pecado escraviza. O pecado nos fadiga. E o pecado nos desorienta. Ele pesa sobre os nossos ombros. Somente Cristo é capaz de nos trazer o verdadeiro descanso, o que nenhuma outra pessoa, ideologia, partido político ou religião é capaz de trazer. Somente Cristo é a esperança para os cansados e sobrecarregados. E o convite está feito, igreja, pelo próprio Jesus. Quem está fazendo esse convite não sou eu. Como a gente viu, é o próprio Jesus. Hoje ele convida. E um convite, quando é feito, ele exige-se uma resposta. Se ficar em cima do muro, já é uma resposta. Negativa, mas é uma resposta. Então, que hoje você possa responder a esse convite de Jesus, tá? Responder positivamente a esse convite. Eu falo particularmente, foi o melhor convite que eu já aceitei na minha vida. E eu garanto para vocês que todos aqui que já aceitaram esse convite podem dizer a mesma coisa. É a melhor decisão que nós podemos tomar. Deixar todo o nosso ser nas mãos do nosso Deus. Então, talvez hoje você aqui já tenha respondido positivamente esse convite há um tempo. Mas, ultimamente, tem vivido uma vida afastada de Deus, em pecado. E esse pecado tem pesado sobre os seus ombros. Você sabe disso, você conhece a verdade do Evangelho. Eu convido você a hoje a se quebrantar diante de Deus, reconhecendo seus pecados e se reaproximar desse Deus gracioso que se revela a nós. Ou, talvez você hoje nunca tenha respondido esse convite. E essa é a principal mensagem de hoje. Que hoje possa ser o dia de você responder positivamente. E dessa forma, Cristo te oferecer o verdadeiro descanso. É simples. Para usufruir do verdadeiro descanso, basta reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. E dessa forma, você vai usufruir de uma vida em paz com Deus, em paz consigo mesmo, em paz com os irmãos. Uma vida eterna, desde aqui e por toda a eternidade. Esse é o convite que eu deixo para os irmãos hoje. Vem a Jesus Cristo. Somente Ele oferece descanso aos cansados e sobrecarregados. Vamos orar, igreja. Querido Deus, nós estamos aqui hoje, Pai, para te agradecer porque o Senhor é um Deus que se revela. um Deus que se revelou a nós, um Deus que não tinha obrigação nenhuma de se revelar, mas porque o Senhor é um Deus amoroso, um Deus que nos ama, o Senhor se revelou. E a maior de todas as revelações se deu por meio de Cristo Jesus vindo até nós, para salvar e redimir pecadores. Que fantástica é essa mensagem do Evangelho, Pai. Eu te clamo, Deus, que o Senhor toque cada coração aqui hoje, Senhor, que realmente aqueles que ainda não entregaram a sua vida aos pés da cruz de Cristo, que hoje possa ser a oportunidade, que no íntimo do coração deles, aqui nesse momento, eles possam fazer essa oração de entrega a Ti verdadeiramente. E somente dessa forma, eles passarão a usufruir do verdadeiro sentido da vida eterna. Obrigado pela mensagem do Evangelho, que tem tudo a ver conosco, pecadores pequeninos, mas os quais o Senhor veio redimir e salvar. Obrigado pela Tua graça, Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso, que nos ama e que fez tudo ali naquela cruz, como a gente sabe, está consumado. Fez tudo para que nós hoje pudéssemos usufruir da verdadeira comunhão contigo. Abençoe cada irmão aqui, abençoe essa igreja maravilhosa que é a cidade de Ademar, que realmente muitas vidas aqui possam ser alcançadas pela mensagem do teu evangelho, Senhor. E a gente continua te pedindo que o Senhor toque também no coração daqueles que já aceitaram esse convite um dia, mas que ultimamente têm vivido uma vida afastada de ti. Que hoje seja o dia também de eles retornarem ao Senhor, ao teu braço de graça. Realmente o Senhor está de braços abertos esperando a eles, que eles possam voltar e viver uma vida de acordo com a tua vontade. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.